UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Meu plano não é incomodar os anjos, com meus rascunhos na gaveta, meus dias sem letra e arranjo, meu português de outro planeta.
Esse trechinho que você ouviu é da música Meu Plano, de Afonsinho, e faz parte do disco Meu Plano, de 2009. E é com ele que a gente conversa agora aqui no Noite Ilustrada. Afonsinho e Trio fazem show amanhã em Belo Horizonte. No repertório, sucessos do cantor, como Vagalumes e Disco Voador, e quem sabe até algumas músicas novas, já que tem algo saindo do forno. A apresentação ainda conta com as participações de Mariana Nunes e Samuel Rosa, e eu converso agora com ele, o cantor, compositor e instrumentista Afonsinho. Afonsinho, é um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada.
Ah, o prazer é meu. Muito feliz de poder conversar com vocês aí.
Afonsinho, você começou com um disco independente em 1994, depois você gravou pelo selo Dubas Música e voltou ao lançamento independente com seu disco Voz e Viô, do ano passado. Existe diferença entre produzir música independente em 94 e agora?
Olha, eu acho que existe, sim. Eu acho que o cenário musical aqui em Minas melhorou muito, vem melhorando aos poucos. Eu podia melhorar mais sempre, né? Mas eu acho que nessa época a gente tocava menos em rádio, agora a gente toca mais em rádio. Os artistas daqui tocam mais em rádio. Então eu acho mais fácil.
E agora eu vou te fazer uma pergunta, vou te colocar uma sinuca de bico, Afonsinho. Você, como instrumentista e compositor, o que você acha mais importante no seu trabalho, a letra ou a música?
As duas coisas, mas eu acho, eu sempre me preocupo primeiro com a letra, porque eu acho mais difícil fazer letra, eu acho muito mais, tem muito mais responsabilidade você fazer letra, para tomar cuidado para não falar bobagem, porque é muito, muito perigoso isso a um artista. Eu acho muito feio o artista ficar fazer letra falando bobagem, porque as pessoas escutam e como eu ouvi muita música e as letras das músicas que eu ouvia eram mais ou menos como se fossem faróis assim para iluminar minha vida, meu caminho, eu acho que por menos importante que seja uma música, ela sempre vai dar um toque ou vai mostrar alguma coisa para alguém ou te deixar num estado de espírito mais bacana ou pior, né? Por isso que eu acho legal você priorizar a letra, assim, que as coisas tenham, você não fique falando bobagem por aí.
É muita responsabilidade, né?
Eu acho.
E como é que é o seu processo de criação dessas letras, da música, de onde vem as ideias? Me fala um pouquinho disso.
Olha, da vida, das experiências que eu tive, das coisas que foram acontecendo na minha vida, dos meus sonhos, das minhas aspirações, do que eu, né, da minha crítica às coisas que acontecem no mundo moderno, da minha saudade do passado, dos meus amores. Aí você senta, pega o violão. Aí eu não sei de onde vem essas ideias exatamente, mas elas vão chegando. Uma das músicas do disco novo que eu fiz fala exatamente isso. Fala de como a gente vai sendo levado, assim. Você senta, pega o violão, começa a cantar uma coisa, até uma música de outra pessoa, não sei o quê. Aí vem, pinta uma ideia. Às vezes não, às vezes você fica sem ideia um tempão, mas de vez em quando aparece uma ideia, aí você começa a pensar naquilo e começa como se você estivesse conversando com aquela ideia. E aquela ideia vai te sugerindo outras ideias e você vai anotando aquilo e usando a técnica que você aprendeu de métrica, de tempo, né, de rima, com aquelas ideias.
E tem um
e
tema...
Pode
falar.
Não, isso vai acontecendo uma coisa junto com a outra. Eu acho melhor, inclusive, quando você faz uma letra e uma música junto, assim. Porque quando você faz só uma música e dá para alguém colocar a letra, ou vice-versa, você tem uma letra e alguém vai colocar a música, eu acho mais difícil fazer assim. Eu acho mais natural quando uma coisa puxa a outra. Mas cada um tem seu jeito também. Esse é o meu jeito de fazer. Cada um tem o seu jeito.
E você tem um tema que apareceu mais ao longo da sua carreira, nas músicas que você trabalhou mais?
Olha, minhas músicas, a maioria das letras que eu faço são letras de amor e humor. São duas coisas que eu gosto na minha vida. Eu acho que a vida é importante com amor e com humor. Então, são duas coisas que eu procuro muito, assim. Eu acho que um cara que é um exemplo do Brasil, que soube fazer isso muito bem, e que eu sou um seguidor, assim, das músicas dele, sou um admirador do trabalho dele, é o Noel Rosa. O Noel soube falar de amor e falar de humor com muita sabedoria, sempre com uma linguagem simples, assim, que todo mundo pode compreender, que todo mundo pode cantar. Eu acho isso genial, acho muito legal.
E falando em cantores que você é seguidor, o que, que você tem escutado ultimamente? O que, que te influencia, assim, o seu som?
Ó, na verdade, eu escuto muita coisa antiga. Noel Rosa, por exemplo. Eu escutei muito, escuto até hoje, vou escutar sempre. Escuto muita música dos anos 50, dos anos 40, que eu acho que tinha mais essa preocupação, assim, de fazer uma canção, que essa canção tenha uma parte A, uma parte B, um refrão, tem uma letra, conta uma história. Isso é uma coisa que me puxa, eu gosto disso. Gosto mais do que de músicas assim que não tem essa historinha, que não conta essa história.
8 horas e 40 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. Eu converso com o cantor, compositor e instrumentista Afonsinho. E vamos falar um pouquinho do seu show. Afinal de contas, vai ter música nova? Vai ter música nova?
A gente está acabando um disco, né? Mais um, assim, o nono disco. E autoral. Então eu devo tocar umas duas do disco novo, porque também eu não aguento ficar com isso guardado aqui muito tempo. A gente fica louco para mostrar. O disco ainda está acabando de ser gravado, ainda vai ser mixado, masterizado, tem que fazer capa, essas coisas. Então ainda demora, o disco vai para a fábrica, demora, quer dizer, pelo menos uns 2, 3 meses ainda para ele estar nas lojas, né? Mas eu devo mostrar umas duas músicas do disco novo, assim. E o resto do show é autoral. Eu vou fazer um resumo, assim, das músicas mais tocadas desses meus 5 ou 6 discos autorais. Então eu vou tocar a música do Zum Zum, do Meu Plano, do Belê, do Voz e Vior e desse novo. Então as músicas que foram mais executadas em rádio, como Vagalumes, Disco Voador, Enfeitiçado, essas que as meninas gravaram, que a Aline Calixto gravou, Marina Machado gravou, Regina Souza, Érica Machado, esse pessoal.
E esse novo disco seu já foi batizado? Tem nome?
Não, não tem nome ainda, porque a gente ainda está acabando de dar uma geral nas letras, assim, para ver a cara que o disco vai ficar, entendeu? Então é igual letra de música, assim, o nome da música, né? A música acaba ficando com apelido, por exemplo. Vagalumes, eu acho que tinha outro nome. E aí você vai, vamos tocar aquela do Vagalumes. Aí elas vão ficando com Gamado pelo Samba, por exemplo. Ah, Gamado, entendeu? Catar Coquinho, vira Coquinho. Elas vão pegando um apelido. O disco vai ficando com um apelido também.
Então interessante.
Então eu não forço muita barra, não. Eu deixo ir acontecendo naturalmente até a hora que você fala, opa, é esse aqui, ó.
Ai, que interessante.
Numa conversa, assim, sai uma ideia aí.
E um novo álbum... Ah, pode falar.
Não, é isso.
Ah, sim. E o novo álbum, ele traz novidades com relação, né, à sua música?
Eu acho que é sempre uma continuação dos anteriores, assim. Eu acho que é um processo evolutivo mesmo. Você vai aprendendo o que fazer e o que não fazer com os outros. É uma experiência, assim. Algumas coisas que você tentou fazer antigamente, assim, que não rolou, que não funcionou, que ninguém gostou, que você mesmo achou sem graça depois, essas a gente tira. Experimenta algumas novas que a gente nunca teve coragem de fazer, mas que às vezes você faz com mais segurança, porque você já está lançando o nono disco, então você tem mais segurança para tocar e cantar do jeito que você quer, escrever o que você quer, entendeu? Então é sempre uma evolução, eu acho, que a gente vai caminhando para frente. Assim. Mesmo que você talvez não consiga, por vários motivos, né, mesmo aceitação dos seus ouvintes, num disco, no outro você consegue mais, porque isso tudo depende de uma série de fatores também, depende de como você vai conseguir distribuir esse disco, como que ele vai ser veiculado na mídia, se você vai ter mais acesso à mídia, né, se você vai ter sorte dele tocar mais no rádio, se vai ter alguma pessoa que vai te indicar para algum show bacana que você vai mostrar essa música para mais gente. Então, tudo isso depende de uma série de fatores, de trabalho, de sorte, de experiência, misturado. Mas eu acho que todo disco é uma evolução do outro. Mesmo que você faça um disco que seja ruim, assim, você está evoluindo. Você fala, fiz um disco e já saquei que ele não funcionou. Entendeu? Vou tentar fazer um outro, no próximo eu vou tentar acertar isso aqui ou aquilo.
Entendi. E o show de amanhã, como eu falei no inicinho da entrevista, ele vai ter a participação de Mariana Nunes e Samuel Rosa. Como é que vão ser essas participações?
Olha, eu acho, são todos dois meus amigos, o Samuel meu amigo há muitos anos. Minhas músicas, meus discos, sempre tem uma coisa de bossa nova e uma coisa de rock, que são duas coisas que eu ouvi muito e que eu gosto. Então, nesse show, por sorte, eu não chamei eles exatamente por isso, mas foi acontecendo também dos dois participarem do show, e são dois expoentes, assim, dois grandes talentos nesses dois estilos. O Samuel, para mim, é um dos maiores cantores de rock do Brasil. Eu sempre disse isso. Eu acho que no Skank a voz dele não aparece o tanto que... Não aparece o tanto que ele tem de voz, entendeu? Porque o tipo de música que o Skank toca não é o rock and roll mesmo, assim. Quando o Samuel tá cantando rock and roll, ele é imbatível, não tem para ele, assim. E a Mariana Nunes é uma cantora mais nova, de outra geração, e mais ligada a MPB, ao jazz, à bossa nova, que para mim também, ela não é tão conhecida quanto o Samuel, ela tá começando a carreira dela, mas ela é uma das maiores vozes do Brasil para mim, da atualidade. Eu acho que ela é uma das melhores cantoras que eu já ouvi de perto, assim. Então eu vou conseguir misturar um dos melhores do rock do Brasil com uma das melhores da MPB. E eu vou estar ali no meio dos dois, apreciando o talento de cada um.
E você foi professor de guitarra do Samuel, né?
Há muito tempo.
Há muito tempo? E como é que é ter um ex-aluno seu no palco? Tem alguma diferença? Alguma coisa a mais?
Eu acho que o Samuel é um cara muito talentoso, sempre foi, desde novinho, eu conheço ele há muito tempo, né? Então ele desde menino, assim, ele já era um cara que tinha o carisma que ele tem hoje, o domínio de palco que ele tem. Ele nunca teve timidez, assim, eu nunca vi ele tímido. Já novinho, ele com 16 anos, sei lá, 17 anos, fazendo os primeiros shows aqui, eu fui assistir. Eu lembro que eu fiquei impressionado de ver a desenvoltura dele no palco, entendeu? O palco é o lugar dele, ele é um cara bom. Quando ele sobe ali, ele domina mesmo. Então, eu acho que, na verdade, quem é aluno dele sou eu que aprendo essas coisas com ele, porque... Ele é um cara que tem muita coisa para ensinar. Ele é um cara muito objetivo, muito profissional, muito, muito carismático, muito inteligente para direcionar o trabalho dele. Então, na verdade, eu acho que quem é aluno aí, no caso, sou eu.
Bom, Afonso, foi um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada conversando com a gente. Muito obrigada. Falou. Um abraço.
Eu que agradeço. Tá, um abração para você também. E vamos lá no show, que vai ser muito bacana.
Vamos, fica aí o convite para os ouvintes, então. Um abraço, falou. Muito boa noite para você.
Falou para você também, para os ouvintes, um beijão. Obrigado. Tchau.
Tchau. Eu conversei com o músico e compositor Afonsinho, que se apresenta amanhã às 20h30 da noite no Teatro Alterosa, Avenida Assis Chateaubriand, 499, no bairro Floresta. Você pode comprar os ingressos na bilheteria do teatro amanhã, do meio-dia até a hora do início do show. Mais informações pelo telefone 3237-6611 ou pelo site www.teatroalterosa.com.br. Agora você fica com Acontece Que, música do último álbum de Afonsinho, Voz e Viô, de 2010.
Acho que muito que pensamos foi bom querer, foi bom conversar. Pelas estrelas que trocamos, deu pra aprender, deu pra observar. Isso só porque o amor que passei em nossa voz voa de viagem, mas deixou uma casa dentro de nós. E o resto fosco que não deu, que espere um pouco desembaçar. E ainda quando eu não fui eu, serei cantando o que de cantar. Isso só porque o amor que passei em nossa voz voa de viagem, mas deixou uma casa dentro de nós. E tudo que você pediu, que chorou, chorou, sonhou, oh, 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 amanheceu e ainda é cedo. Oh, oh, oh. você pediu, que chorou, chorou, sonhou. Oh, 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 amanheceu e ainda é cedo. Oh, 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 do 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 do. Oh, 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 do 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 do. Isso só porque o amor que passei em nossa voz voa de viagem, mas deixou uma casa dentro de nós. E o resto fosco que não deu, que espere um pouco desembaçar. E ainda quando eu não fui eu, serei cantando, que de cantar. Isso só porque o amor que passei em nossa voz voa de viagem, mas deixou uma casa dentro de nós. E tudo que você pediu, que chorou, chorou, sonhou. Oh, 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 amanheceu e ainda é cedo. Oh, oh, oh. E tudo que você pediu, que chorou, chorou, sonhou. Oh, 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 amanheceu e ainda é cedo. Oh, oh, oh. E tudo que você pediu, que chorou, chorou, sonhou. Oh, 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 amanheceu e ainda é cedo. Oh, oh, oh. E tudo que você pediu, que chorou, chorou, sonhou. Oh, 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 amanheceu e ainda é cedo. Oh, 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 amanheceu e ainda é cedo. Oh, oh, oh.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.